e abre o coração assim desagasalhado. Vai sair assim. Ah, um sorriso, onde é que está? Ah, estás a pensar que vais a onda assim. Tens que mesmo é buscar, buscar, buscar e fundo o riso, oh, riso. Dá um bom feeling.
Consegue ouvir, professor?
Dá um bom feeling dentro de mim. Bom feeling para levar. Bom feeling para motivar. Bom feeling dentro de mim.
E agora uso o melhor.
Bom feeling dentro de mim. Bom feeling para levar.
Ok, vamos ter esperança de que quando entrarmos em direto vai ouvir melhor, está bem, professor? Adeus já, não desliga. Mesmo que não tenha som de retorno, você ainda está ligando, está bem?
Via Skype connosco já temos o professor António Batelanjo. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo.
Muito bom dia, Maria João, e todo o auditório.
Cá estamos nós, prontinhos para mais uma edição do África Terra Nova, e apesar das dificuldades, bom feeling não falta por aí, não é verdade, professor?
Ah, bom feeling não falta, de certeza. As dificuldades também são muitas, mas sem bom feeling também não se resolve.
É verdade, e o assunto que nos traz hoje, só para não variar, é duro, mas é a verdade, é a realidade. Vamos a ele, professor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Maria João. Eu queria falar do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, aproveitando este dia, que passou ontem, 25 de novembro, e é uma data que começou por ser comemorada para alertar a sociedade para os casos de violência contra as mulheres, nomeadamente os casos de abuso ou assédio sexual, maus-tratos físicos e psicológicos. E os números são dramáticos, quer dizer, em média uma em cada três mulheres é vítima de violência doméstica. Isto, por si só, podíamos parar aqui e dar por terminada esta conversa. O facto é que os efeitos desta pandemia afetam a população de forma desigual. E as pessoas que se encontram nas interseções de diferentes desigualdades, género, pobreza, etnia, orientação sexual, etc., são as mais afetadas. Não é um fenómeno novo. Tem acontecido sempre em tempos de crise ao longo da história, e hoje crescem cada vez mais os casos de violência de género, a incidência de doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez na adolescência, o casamento infantil, aumentando assim a discriminação de género. Isto está a acontecer, está-se a viver hoje aqui em Moçambique, no norte de Moçambique, com relatos quase diários de casamentos de meninas que os pais aos 11 anos entregam para casar com homens mais velhos, porque não as conseguem sustentar, porque o clima de guerra, o clima que se vive no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, e que afeta Nampula, por causa do grande número de refugiados, que se estima ser de 500 mil, acaba por condicionar tudo isto. E realmente, acho que é parar para pensar. Os números são cruéis, são muito crus, são muito violentos. Não é uma questão de fazer juízos de valor sobre estas questões que acontecem. São factos e temos que olhar para os factos e ver como podemos ajudar. Eu só queria deixar uma nota. O plano de ação, o plano da alimentação mundial, deixou ontem um aviso que para Cabo Delgado são precisos 9 milhões de dólares por mês para alimentar os refugiados. 9 milhões de dólares por mês para alimentar os refugiados. O PAN, neste momento, tem nos seus cofres 11 milhões de dólares. O que quer dizer que daqui por uns dias a ajuda, se nada for feito, entretanto, a ajuda termina. Portanto, tudo isto misturado é um cocktail perigosíssimo e de proporções gigantescas se nada for feito para travar o que está a acontecer e as reações, o que está a acontecer em Cabo Delgado, toda esta violência, e depois isto tem um reflexo enorme nas mulheres, nas meninas, para não falar na falta de educação, para não falar na falta de saúde. Há causas muito diretas sobre as crianças e que vão marcar gerações e gerações de crianças.
É verdade, depois fica associado, não é? Quem ama bate. E não é assim, quem ama não bate.
Pois, não pode bater dessa maneira, pelo menos, que nós estamos a ver, e que é muito, 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 muito violenta, e estamos a sentir um aumento enorme da violência, a violência a todos os níveis, e depois afeta sobretudo as mulheres e afeta sobretudo as crianças, e obviamente não imagino uma mãe a abandonar o seu filho, né, e a deixá-lo para trás no meio disto tudo.
É verdade. Os números, como disse, são cruéis. Uma em cada três mulheres, é assim algo de surreal. Para quem nos ouve em Portugal e se identifica, conhece, vive, enfim, saiba que pode contar com a ajuda. A ajuda existe em Portugal, existem várias respostas. Uma delas é uma linha de telefone com profissionais especializados, formados para atendimento a vítimas de violência doméstica. O serviço é anónimo, é confidencial e o número é 800-202-148. Professor, desculpe, porque eu sei que o tema é África e a realidade da África, mas como infelizmente este assunto é transversal, aí vai. 800-202-148. E permita-me, porque eu sei que vai concordar comigo, não é? Todos quantos nos ouvem concordam. Este problema de violência contra as mulheres, ou contra o ser humano em geral, ou os animais, enfim, não é só uma questão de gestão da raiva, de gestão emocional. É também uma questão cultural, e isso é que é assustador.
É sobretudo, eu tirava, se me discordo só de uma questão, tirava a questão cultural e punha uma, e substituía por falta de educação.
Okay.
Acho que nenhuma cultura trata mal, em condições normais, trata mal as suas numa sociedade, as suas pessoas que têm à volta, os seus amigos, as suas mulheres, os seus homens, quer dizer, ninguém, acho que nenhuma cultura o faz, nem nenhuma religião o faz. Aqui o que acontece são questões de desespero e são questões de sobrevivência que realmente depois confundem-se com os aspectos culturais e confundem-se com tudo isto que realmente é terrível e é dramático, e nós estamos a viver isto hoje. Isto não está, nem já aconteceu, nem vai acontecer. Está a acontecer. E é muito importante que as pessoas reflitam sobre isso e vejam como é que podem. Eu acho que a Maria João fez muito bem em divulgar os números de telefone e a ajuda toda que pode ser tida, porque é um problema que não é da África, não é da Ásia, não é da Europa. afeta mais África, afeta de forma dramática mais África e a Ásia, porque são países mais vulneráveis, porque obviamente não temos acesso a uma linha telefónica, as pessoas não têm telefone, as pessoas têm falta de comida. E aí é que é o problema, e é nesse extremo, quando se chega a essas condições de subsistência, quando se chega a essas questões de sobrevivência, que o pior do ser humano vem ao de cima. É sobreviver, é agarrar-se à vida de qualquer maneira, e depois, obviamente, os outros à volta não existem, sejam eles mulheres, crianças, seja o que for, que está à volta, não é?
Aí em Moçambique, nomeadamente, e o professor já partilhou connosco muitos dos costumes e da forma de encarar a vida em sociedade, uma das coisas que aprendemos consigo, com a sua ajuda, é de que existe o conceito de família alargada, não é? Ou seja, não é num agregado familiar como por cá, duas, três pessoas dentro de uma casa, de um apartamento. Aí a família mais alargada é maior. Ninguém intervém.
É uma questão cultural, é uma questão de eu às vezes costumo dizer que as pessoas costumam partilhar aquilo que não têm. E há relatos agora que começam a surgir de pessoas em Nampula que, por exemplo, o seu agregado familiar aumentou em 60 pessoas. De repente apareceram 60 pessoas para a porta dentro. E eles acolheram e ficaram lá dentro. Portanto, esta ideia de família alargada, de solidariedade, é muito típica felizmente é muito típica destas nossas sociedades. E estas sociedades são organizadas exatamente nesse sentido de acolher quem precisa. E repare, o problema é que essas pessoas que estão em Nampula e que acolheram estes 60 refugiados que entraram para a porta dentro, também já ficaram sem reservas alimentares. Ou seja, tornaram-se eles também já dependentes. Portanto, o conceito de família alargada, o conceito de ajuda, o conceito de interajuda, é uma coisa muito própria destas nossas sociedades africanas.
Aqui em Portugal nós sabemos que podemos e devemos denunciar, é um crime público, não é? Se formos testemunhas, se soubermos, e sim, entre marido e mulher, sim, mete-se a colher, mete-se o garfo, mete-se o que estiver ao nosso alcance. Aí qual é, o que é que pode ser feito, professor?
A mesma coisa, pode-se denunciar, pode-se ir à polícia, pode-se fazer uma série de coisas. Provavelmente eu desconheço a lei de proteção das mulheres das mulheres, quer dizer, de género, em Moçambique, mas imagino que seja muito próxima de que existe em Portugal. O que pode-se fazer, e há casos de há relatos de mulheres e de homens que denunciam maus tratos, mas muitas vezes é até a própria comunidade, a própria sociedade que trata desses casos, às vezes da pior maneira. Com linchamentos, com mais violência ainda sobre essas pessoas que cometem esses casos. Mas é também denunciável e são também aplicadas coimas e prisões por causa da violência. Agora, o sistema é frágil, o sistema é muito mais permissivo, a falta de educação e a falta de conhecimento dos direitos também leva a que as pessoas vivam isso de uma forma mais isolada e digamos assim, quase que aceitem casos de violência porque não sabem o que fazer, nem sabem como fazer. Estamos a falar de gente que vive a muitos quilómetros de um posto de polícia, estamos a falar de gente cuja a regulação é feita num contexto social muito isolado.
Professor, você que trabalha com o público infantil-juvenil, com as crianças, com os jovens, vê as crianças e os jovens de Moçambique a repetir este comportamento dos pais ou já nota uma tendência diferente, mais inclinada à paz?
As pessoas, os moçambicanos, não são um povo de todo agressivo, são um povo muito cordial e são um povo muito fraterno, muito de coração aberto para todos. Nota-se que realmente onde chega a educação, as coisas mudam. Onde chega a escola, as coisas mudam. Onde as mulheres conhecem os seus direitos, as coisas mudam. Onde as mulheres têm trabalho, as coisas mudam. Portanto, ou seja, há todo um conjunto de circunstâncias à volta de tudo isto, que não basta criar a lei, não basta criar o apoio, é preciso que as pessoas o saibam, é preciso que as pessoas tenham educação e tenham a forma de denunciar e forma de se proteger. É importante que as mulheres tenham uma renda para não dependerem apenas dos maridos, e isso é muito difícil em Moçambique, né? O desemprego é muito grande, o desemprego entre os mais jovens, até mais jovens licenciados e concursos técnicos, é muito grande. A industrialização do país praticamente ainda não se fez na totalidade, nem está próxima disso. Portanto, tudo isto condiciona todas estas independências que no Ocidente nós estamos habituados a olhar para elas e a discutir. E, mesmo assim, temos todos os casos que acontecem aí no Ocidente, né?
Infelizmente, é verdade. E nem estamos a falar dos idosos. Enfim, mitos e factos. A lei não me pode ajudar e a polícia não está interessada. Não acredito nisso. A lei pode sim ajudá-lo ou ajudá-la. E sim, a polícia está interessada em intervir. Algumas pessoas gostam de apanhar. É mentira. Também ninguém gosta de apanhar. Ah, porque ele só me bate quando bebe ou quando usa drogas. Pois então, tem de se tratar e continua a ser um crime e a pessoa que comete a violência a ser responsável. Eu volto então a partilhar consigo o número deste serviço anónimo e confidencial da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, o 800-202-148, e depois tem também a APAV, a associação que presta apoio a vítimas de violência doméstica e não só. Professor, em jeito de finalização desta intervenção, diga-nos como é que está o contexto escolar aí em Maputo e com a Ossuela.
Com a Suela está bem, estamos a trabalhar, continuamos a trabalhar. Vamos ter agora, recebemos finalmente um conjunto de impressoras 3D de um projeto da Gulbenkian, que nos ajudou, a nós e ao Hospital Central de Maputo, e que vamos rapidamente pôr em funcionamento e ver e colaborar com o hospital naquilo que pudermos ajudar com estas impressoras, naquilo que elas puderem fazer de bom para a saúde dos profissionais de saúde e das populações, da população em geral. A escola continua na mesma, continua ao seu ritmo. As infecções, como sabe, são ao ritmo das testagens, portanto, não sabendo quantos se testam, não se sabe quantos infectados temos. Portanto, aqui em Moçambique só se testam pessoas que se manifestam de alguma maneira. Portanto, não temos os mesmos números da semana passada e vamos nesta caminhada lenta e penosa. Mas a economia está a parar e eu temo que o pior da onda seja o próximo ano e não este sequer. Mas também não vale a pena dramatizar, nem vale a pena estar aqui a fazer...
A cada dia os seus problemas, não é, professor?
Exatamente, não vale a pena estar aqui a dramatizar mais, que a situação já é dramática. Porque também é igual ao que se passa aí na Europa e o que se passa aí, nomeadamente em Portugal, noutra escala. Quer dizer, o que afetar aí em Portugal e na Europa vai nos afetar aqui como uma segunda onda violentíssima, nomeadamente a questão do turismo, nomeadamente a questão do investimento, nomeadamente a questão das pessoas poderem vir aqui a Moçambique até prestar ajuda e voluntariado. Isso vai ser muito duro e vai ser uma onda mais violenta. Mas cada coisa a seu tempo, e vamos esperar que nada disto aconteça e que eu esteja completamente enganado.
É verdade, e você é um homem de fé e eu também. Professor, vamos terminar como começamos, com a boa energia, com o bom feeling que nos chega apesar das dificuldades, porque nem tudo são borboletas e passarinhos, mas há que falar das coisas, encarar os problemas de frente para podermos encontrar soluções eficazes e assertivas. Posto isto, para animar a malta, há música, não é?
Vamos aqui ao Ifuro. É um turbilhão, é assim o nome deste grupo musical. É uma banda moçambicana formada em 1981. A banda faz uma combinação de música tradicional africana e de música popular ocidental. E são cantadas a maioria das vezes em macua. O nome da canção, e agora a Maria João não vai perguntar o que é que quer dizer, porque eu não sei, chama-se Etuile Cheni, e é um grupo tradicional, um grupo de música popular moçambicano, do norte de Moçambique, macua, e vamos ouvir com gosto e dou a conhecer com gosto este grupo musical, salientando que sempre ajudar a África é preciso conhecê-la nas suas dimensões todas, nomeadamente a dimensão cultural.
Ambanine.
Ambanine.
Ambanine, ainda vou treinar aqui o meu sotaque. Quer dizer tchau, não é? Tchauzinha.
Tchau, tchau.
Canimambo, professor.
Canimambo a todo o auditório, a Maria João e a toda a equipa da Rádio Terra Nova. Muito obrigado.
Obrigada a nós. E até 2 a 8 dias. E você, se alguma vez for a Maputo, pelo menos estas duas palavrinhas já aprendeu. Ambanin, tchau. Canimambo, obrigado. I'm not afraid to die.